Obrigado, Ivanil. Eu passo a palavra agora ao senhor... Vamos ver aqui, nós temos ainda o presidente da Telebrás e o presidente da, da Visiona. Qual dos dois gostaria de falar primeiro? Por favor, então, o senhor Eduardo Bonini, presidente da Visiona.
Obrigado, senador. Eu acho que nós temos que aproveitar aqui esse debate para propostas criativas e não críticas de fatos realizados.
Senhor Eduardo Bonini, me permita um minutinho mais. Eu participei a semana passada de uma conversa, né, uma conversa aberta sobre o programa espacial, e eu tive a oportunidade, naquele momento, expressar a minha opinião a respeito desse arranjo encontrado em relação à Visiona. E eu gostaria de, o senhor vai fazer suas conclusões, externar novamente a minha opinião de que, com a legislação brasileira vigente, é muito difícil se fazer ciência e tecnologia. Inclusive, hoje nós estamos numa batalha aqui junto ao senador Eduardo Braga para que ele apresente o relatório da emenda constitucional, a PEC 12, que vai trazer alguma luz no sentido de simplificar o processo de compra para essa área de ciência e tecnologia, de maneira que a gente tenha algum incentivo especial a quem produz ciência e tecnologia no Brasil. E, diante desse arcabouço de complicações para as contratações e compras, a minha opinião é de que a solução encontrada, juntando a expertise da Embraer com a necessidade e a responsabilidade assumida pela Telebrás, eu acho que a junção dessas duas, digamos, dessas duas instituições de grande importância para o Brasil, para a constituição da Visiona, eu acho que foi algo muito acertado. Né? Agora, os passos a serem dados é que tem que estar permanentemente sendo objeto de... A pesquisadora do IPE, eu acho que a Flávia conseguiu traduzir para a gente tem que ter processos de avaliação permanente para saber até que ponto nós estamos cumprindo com aquilo que é o propósito maior. A gente ter, o atendimento das nossas necessidades estratégicas e, ao mesmo tempo, a gente ter um caminho para fortalecer a indústria nacional, fortalecer o nosso programa de preparação de corpo técnico e assim por diante. Então, eu acho que o desafio é grande. O desafio é grande e eu não gosto da política de jogar o termo que se usa é jogar a criança com a água da gamela quando... eu acho que a expressão pseudo-política espacial, me permita, presidente, eu acho que ela ficou um pouco, além das boas intenções que a sua posição tem. Eu acho que o que a gente tem que fazer é um esforço no sentido de aproveitar isso que o senhor José Raimundo falou, que nós estamos diante de uma oportunidade. Querendo ou não, nós estamos diante de uma oportunidade e nós temos que fazer dessa oportunidade uma alavanca para a gente avançar. Né? E claro que para isso tem que ter um ambiente de conversação muito transparente, muito democrático, onde o sindicato possa ter assento, onde o INPE possa ter assento, onde os organismos todos envolvidos, a comunidade científica que tem opinião a respeito, ela tem que estar presente. E aí eu acho que a Visiona tem uma grande missão no sentido de se constituir como a grande integradora e que amanhã ou depois possa se constituir naquele organismo propulsor, né, catalisador dos investimentos. Eu acho que ela pode vir administrar, envolvendo o INPE, envolvendo todo mundo, e assim a gente dá um passo significativo. Então, a minha visão é de que é um arranjo bom, e cabe à Visiona provar que é um arranjo bom, acertando os seus passos e fazendo da forma correta, ouvindo todos os segmentos. Então, eu passo, nesse momento, a palavra ao senhor Bonini e agradeço muito mesmo pela oportunidade da gente poder fazer esse nivelamento de opiniões aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal.
Obrigado, senador. Acho que o posicionamento que o senhor trouxe não poderia ser melhor. Eu acho que está muito claro que, sim, é parte do programa espacial. Sim, o SGDC ele estava dentro do PNAE desde o princípio. Em função das dificuldades, esse programa começou com 2 anos de atraso, porque ele já deveria estar no espaço a partir de 2014, pelo menos esse era o prazo do programa PNAE. Eu acho que, realmente, nós temos que trabalhar de uma forma propositiva. Nesse aspecto, a criação ou a consolidação da Visiona como uma integradora é exatamente no sentido de poder fazer a participação nacional, o máximo possível da participação nacional neste projeto e em outros projetos que a Visiona poderá integrar. Nesse ponto, a gente não vê só dificuldade, mas nós temos que também citar o que é relevante em termos de passos dados pela indústria. Sim, o SGDC tem um componente, uma estrutura, que já está qualificada pelo fornecedor e essa empresa nacional passa a ser uma fornecedora do mercado internacional qualificada por um satélite como o SGDC, estou falando da empresa CENIC, que através de um contrato de transferência de tecnologia coordenado e muito bem coordenado pela Agência Espacial Brasileira, está acontecendo. E não é só com essa empresa. No caso do SGDC, esta empresa, pelo timing, pelo tempo de implantação, ela tem condição, sim, de fornecer componentes. Outras empresas estão participando desse processo, o que mostra que, sim, essa forma de transferência de tecnologia, ela existe. O que precisa é garantir que ela tenha uma sequência de aplicações em projetos. O que nós não podemos ter é essa quebra da sequência de projetos que, não importa o quanto se invista no desenvolvimento ou na transferência de tecnologia, o que é que nós vamos fazer se não tiver o próximo projeto com essa equipe que está sendo treinada e qualificada na França para um SGDC? Se nós não tivermos uma próxima aplicação, essa equipe realmente volta e vai trabalhar em quê? Então, eu acho que me solidarizo muito com a preocupação do sindicato em relação à transferência de tecnologia, em retenção dessa tecnologia, e os programas estão estabelecidos da forma que nós entendemos ser a melhor forma para essa transferência. Realmente, ninguém dá tecnologia de graça. A gente sabe muito bem o quanto isso custa, nós sabemos de que forma nós podemos fazer essa transferência de tecnologia, essa absorção de tecnologia, é exatamente com as equipes que estão lá, participando no dia a dia, fazendo o trabalho de engenheiros no lugar dos engenheiros franceses, é isso que está sendo feito, pelas equipes da Visiona, da Agência Espacial, do Ministério da Defesa, da Telebrás agora, que começa com a equipe, com o INPE, que sempre esteve dentro do plano para esse projeto. Então, é uma preocupação pertinente, muito relevante essa que o sindicato colocou, da absorção da tecnologia, mas o principal, para ter a retenção dessa tecnologia, nós precisamos ter projetos, que é o que não vem acontecendo. Então, nós estamos falando do SCD Hidro.
A ausência de projetos é responsabilidade de quem?
De clientes, e 85% de clientes de satélites são governo. Então, o que nós precisamos ter é uma sequência da aplicação. Nós temos magníficos programas, o Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE, nós temos o PESE, nós podemos fazer trabalhos de integração para criar plataformas que sejam disponibilizadas para a utilização desses programas. Plataformas de 100 quilos, plataformas de 500 quilos, nós temos a PMM no desenvolvimento, plataformas de 1,5 tonelada, como o CIBERS, o que nós precisamos ter é uma sequência. Quando é que virá um SGDC-2 para que possamos utilizar a ampliação do LIT no INPE para fazer a integração no Brasil? Fazer a capacitação é uma coisa, trazer a tecnologia é outra, mas nós precisamos ter projetos, programas, produtos a fazer essa implantação. Da mesma maneira, vejo no caso dos lançadores, a Visiona não tem envolvimento nenhum, mas eu acho que foi muito bem exposto pelo sindicato a dificuldade. Todo mundo explode foguete? Sim, para aprender todo mundo explode, porque ninguém dá de mão beijada uma tecnologia desse tipo. Então, o que faltam é o investimento, faltam novos programas que possam trazer a oportunidade da implantação e aplicação do conhecimento que nós estamos absorvendo.
Aliás, o sindicato foi muito preciso ao dizer que é caro,
é de alto risco,
tempo,
é de alto risco,
e
intensivo de capital.
A colocação é muito pertinente, a preocupação é muito pertinente. Eu acho que nós temos que olhar para frente, de fatos consumados e aprendizados, e aplicar para o futuro uma oportunidade de poder fazer uma integração global da cadeia. Eu diria o seguinte, o presidente do sindicato colocou a dificuldade da Opto, faz 6 meses que nós temos discutido com a Opto sobre essa dificuldade. Os funcionários, os empregados da Opto realmente têm sido desligados por falta de projeto. Eles têm uma câmera ultra super desenvolvida com uma resolução de 20 metros, que a aplicação é no cibers e mais o quê? Então, essa dificuldade da sequência de projetos é que tem trazido essa situação onde a maioria das empresas, a gente falou da Opto, mas existem outras empresas sofrendo com a falta de projetos. Nós tivemos uma redução de investimento dos últimos 3 anos, um assunto que, inclusive, levamos à discussão no próprio MCTI e na Casa Civil, através da Associação das Indústrias Aeroespaciais Brasileiras, da IAB. Nós tivemos, nos últimos anos, um déficit aí de investimento da ordem de 40 a 45 milhões de reais por ano. E é um dinheiro que, perto daquilo que foi colocado até dos programas, é muito pouco. Até uma assessora da Casa Civil sabe que fazer programas de espaço tem um alto custo e um alto risco. Obrigado pela oportunidade e estamos à disposição para, inclusive, visitarem, conhecer a Visiona e conhecer um pouco dos objetivos. Porque, muitas vezes, o que acontece é que, sem conhecer os objetivos estratégicos da empresa, desse envolvimento da indústria, de quanto a indústria já tem conversado conosco, de quanto nós já estamos contratando a indústria, é que gera um pouco dessa dificuldade. É uma empresa nova, uma startup, tem apenas 2 anos, com 45 funcionários, mas olhando para essa integração. A Visiona não tem intenção nenhuma de fazer aquilo que já houve um investimento enorme por parte do governo em relação ao INPE, por parte de outras empresas que têm a sua capacitação em componentes. O que nós vamos fazer é aquilo que ainda não é feito no país. Então, esse é o plano estratégico e estamos à disposição para conversar com quem for preciso e necessário. Obrigado.
Muito obrigado, muito honrado por sua presença aqui nessa nossa audiência. E agora eu passo a palavra ao presidente da Telecomunicações Brasileiras S.A., senhor Francisco Ziober Filho, e gostaria também de aproveitar para deixar o nível de responsabilização, porque uma vez que a demanda de projetos implica numa presença permanente de programas governamentais que gerem essa demanda, né? Eu acho que o Programa Nacional de Banda Larga gerou a necessidade do satélite geoestacionário. Daí, qual vai ser o próximo passo? Como é que a gente vai fazer com que o Programa Espacial Brasileiro não perca o fio da meada? Que a gente possa ter isso enquanto política de Estado, que, independentemente dos governos que vão se substituindo, a gente tenha algo perene, que possa demandar a indústria, possa continuar nesse processo de formação e de internalização de capital a partir dessa atividade altamente rentável também, né? Porque se exporta, isso também significa altíssimo valor agregado, né? Telebrás, com a palavra.
Senador, obrigado. Obrigado pelo apoio com relação a esse assunto. E é bom lembrar o papel da Telebrás nesse aspecto. Nós estamos falando de um plano, de um programa de espacial brasileiro, mas a Telebrás tem um papel diferenciado, ela é uma operadora. E onde é que ela se insere nesse contexto? Se nós observarmos aquele mapa que eu mostrei do backbone e remetemos a 20 anos atrás, hoje aqueles 21.700 quilômetros iluminados em fibra ótica é totalmente com tecnologia nacional. Domínio total. Há 20 anos atrás não teríamos a mínima condição de fazer isso. Agora, houve ação, sim. Leis foram sendo colocadas, a priorização de contratação nacional, trabalho em conjunto com a indústria nacional. Então, isso aconteceu, isso é uma realidade. Se você sobe na camada, nos níveis de rede, no nível de enlace hoje, basicamente todos os equipamentos que nós utilizamos são nacionais também. Você vai para a camada IP, na camada de rede, hoje, dependendo da solução que você está buscando, do desempenho que você está buscando, você já tem um problema. A indústria não está totalmente resolvida todas as questões. Então, mas está avançando, é isso que é importante. E aí a questão da oportunidade, vou contar uma historinha antiga. No final do século XIX, Planck foi convidado pelos siderúrgicos, na época, a resolver um problema. Como controlar a temperatura dos alto-fornos? E ele resolveu não só aquele problema, como deixou toda uma base teórica para todos nós consumirmos hoje, né? O conceito de onda, o fenômeno da caixa preta e tudo. Mas naquele momento, ele pegou uma oportunidade e ele pegou o financiamento que ele tinha. E aproveitou isso. É isso, acho que nós temos que também trabalhar de uma forma sinérgica, buscando aproveitar isso. A Telebrás e algumas áreas de governo, junto ao Ministério da Defesa, gerou uma oportunidade. As janelas de oportunidade, elas surgem de tempos em tempos, elas não são permanentes. E isso é um problema, acho que, senador. É uma questão que, para perenizar um programa, perenizar, você tem que ter muita força de vontade, muita atitude, né? E o financiamento é básico para isso. Então, são janelas que surgem e nós temos que abraçar essa causa de uma forma sinérgica. A Visiona, ela se insere nesse contexto como uma ponta de lança. Ela não vai ser única e não pode ser única, senão nós perdemos a oportunidade de criar uma cadeia de valor, como até demonstrado pela Flávia. Então, uma cadeia de valor aí a ser explorada, extremamente forte, importante, que induz outras questões aqui no país, até o fortalecimento do nosso sistema de ensino e por aí vai. Quer dizer, foi citado muito aqui pela questão do ITA, que são escolas de alto nível. Isso é que nós temos que fazer, aproveitar essa oportunidade. A Telebrás pode gerar outras oportunidades. Internamente, nós estamos trabalhando também firmemente no propósito. Nós temos um pequeno laboratório de referência hoje, em conjunto com a PUC. Estamos implantando uma gerência de arquitetura e inovação para poder conversar melhor com o mercado, conversar com a indústria nacional. Hoje, nossos fornecedores, boa parte é nacional. Mas nós queremos instigá-los a aprofundar suas pesquisas, a dar soluções para problemas que nós estamos enfrentando, às vezes, no campo, no dia a dia. Um dos problemas hoje parece básico. A questão de temperatura no Brasil, em algumas regiões do país, é extremamente crítica. Nós temos que instigá-los a trazer, não solução do nosso hemisfério norte, mas trazer soluções adequadas para o nosso Brasil, adequadas para a nossa condição de clima, de intempéries. E o satélite vem nessa missão também. A Telebrás, ela cria uma oportunidade junto com o Ministério da Defesa, tá? E nós temos que abraçar da melhor maneira possível, junto com a EB, junto com o INPE, junto com todos os institutos e empresas. A cadeia nacional tem que estar envolvida nisso, né? Então, eu acho que o papel da Telebrás vem sendo feito. Eu quis demonstrar a questão da rede nacional, porque hoje 100% da nossa rede ótica é de equipamento nacional. Nós estamos falando do cabo submarino agora, vamos criar a Joy Venture. Já tem indústria nacional se mexendo fortemente. Se ela vai ser vencedora ou não depois na concorrência, porque vai ser feita uma concorrência internacional, é outra questão. Mas o fato é que está se criando uma janela de oportunidade para que a indústria nacional se mexa e traga uma solução que, de repente, vai ser escolhida. Pode ser ou não. Aí vai depender da sua capacidade, vai ser condição de preço, tempo de entrega. Eu acho que o Zé Raimundo colocou uma questão muito importante. Nós não podemos esquecer que a Telebrás ainda é uma operadora. E nós temos missão para o próprio governo, missão também que nós temos clientes, os provedores são clientes privados, nós temos que atender aos seus prazos também. Então, esse equilíbrio é que muitas vezes a Telebrás ela fica no fio da navalha, né? Entre a busca de trazer uma solução no pacote nacional de governo, a política social, ao mesmo tempo beneficiar ou trazer algo mais para a indústria nacional, criando oportunidades, criando uma janela de oportunidade riquíssima que nós temos que aproveitar. Acho que as palavras que eu poderia deixar aqui, primeiro agradecer, é a segunda oportunidade, senador, que eu tenho de debater assuntos com o senhor. Acho que é extremamente válido essa oportunidade. A Telebrás agradece, o seu time, hoje nós somos em 252 pessoas, estamos ampliando o quadro até janeiro, espero chegar a 300, e estamos com projetos dessa magnitude, e ao mesmo tempo tentando instigar, de alguma forma, que a indústria nacional se una, através de apoio também de financeiro, apoio estratégico, para avançar nessa questão. Obrigado.
Bom, agradecendo imensamente a contribuição de cada um dos expositores e dizendo que a nossa Comissão de Ciência e Tecnologia encerra esse ciclo, mas certamente esse debate vai continuar em outras oportunidades. Nós teremos até o final de novembro agora a conclusão do relatório, que deverá ser votado na sessão do dia 2 de dezembro, com as nossas observações a respeito do acompanhamento do Programa Nacional de Banda Larga. E, por conta disso, a gente acabou tomando conhecimento do projeto do satélite e uma coisa puxou a outra e acabou a gente discutindo a política espacial brasileira, que é algo extremamente rico e acredito que a contribuição aqui para o entendimento da comissão e para os anais do Senado, porque tudo que nós discutimos aqui será transformado em documento que vai fazer parte do arcabouço de acúmulos aqui de conteúdos do Senado Federal. Então, a contribuição de todos os expositores foi muito, muito rica, muito valiosa, e eu agradeço imensamente a participação de todos e a deferência de ter atendido ao nosso convite. Então, muito obrigado a todos, e não havendo mais nada a tratar, declaramos encerrada a presente sessão.